Em Pauta. Realização Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Já estamos de volta com o programa Em Pauta. Quem está aqui no estúdio comigo é Júlio Gonchorowski, diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar. Falamos sobre as questões relacionadas à crise hídrica e à estiagem em todo o estado. Júlio, eu tenho aqui mais algumas perguntas de ouvintes que chegaram aqui para o programa de hoje. A gente falou bastante já no bloco anterior sobre o uso racional da água pela população, né? Vi uma pergunta bem interessante do Jurandir Aleto aqui de Curitiba, querendo saber o seguinte: se pequenas empresas como Lavacar, por exemplo, neste momento podem sofrer algum tipo de punição por continuarem a exercer o serviço de lavagem, né, dos veículos, às vezes, né, de forma excessiva ali no uso da água. Tem alguma coisa em relação a isso?
Não, na verdade, eles têm uma atividade legal, então nós não podemos impedir. Os grandes lavacar em Curitiba, muitos deles têm um poço artesiano que traz a água para eles, então não afeta diretamente o abastecimento com todo. E os que não têm, acabam reduzindo a sua atividade aos dias de não rodízio, porque geralmente não tem muita reservação. Então não é uma punição, e às vezes você usar um lavacar, você vai gastar menos água, uma quantidade total, do que fazer uma lavagem, por exemplo, em casa, no final de semana. Então a gente não tem nenhuma punição, mas descobrimos que muitos lavacar operavam na clandestinidade. Aí sim eles têm algum tipo de punição. Eles tinham um registro como se fosse uma ligação de água doméstica, quando, na verdade, eles tinham uma operação comercial. Isso nós recebemos muita denúncia, muitos foram... o Sanepar não tem o poder de multa, mas de sanções, e eles se regularizaram como o comercial, onde o custo da água, evidentemente, é maior.
Sim, sim, sem dúvida. Você comentou em relação também aos poços, né? Como alguns empresários acabam utilizando. Como é que está essa situação aqui? Muita gente recorreu a esse, né, a utilização de poços ou abril, né, para poder amenizar um pouco essa situação do abastecimento. Qual que é a orientação da Sanepar em relação a isso?
Bem, isso ocorre muito em condomínios, em prédios. É um direito desses condomínios fazer isso. Então a Sanepar não pode, e evidentemente não vai impedir. Mas nós fazemos um alerta para a qualidade da água e do serviço que está sendo feito. Subiu muito, 200, 300%, talvez até mais, o número de poços abertos em condomínios. Primeiro, quem é o responsável legal? O síndico desses condomínios. Responsável legal para ver se há uma licença do Instituto Ambiental do Paraná que dá outorga. A segunda, qual é a qualidade da água? Tem empresas sérias, empresas não tão sérias, que dizem: não, eu fiz um laudo aqui da sua água, excelente, pode beber, põe um clorozinho. É mesmo? Ah? E se tiver uma bactéria? E se tiver uma contaminação de todos os apartamentos com essa bactéria? A responsabilidade legal é do síndico. Então, se as pessoas optaram por isso, tem que ter um programa de qualidade, de monitoramento muito sério e um risco legal muito grande para a figura do síndico. Então, nós ficamos muito preocupados porque, em alguns momentos, estão misturando a água da Sanepar com essas águas coletadas de poços, né? Pode ter uma infecção e depois acusarem a Sanepar de ser a nossa água que está causando esse problema. Então, nós vemos com preocupação, não só porque eles estão usando outras fontes, mas isso pode trazer saúde à população, às pessoas daquele condomínio, e riscos também futuros com a própria companhia.
Certo. Não só nos condomínios, mas isso acontece também em cidades do interior, em pequenas cidades, comunidades, né, que se reúnem e abrem o poço ali, né?
Exatamente. A Sanepar tem um programa muito interessante, que é o saneamento rural. Funciona muito em pequenos distritos, onde você tem 50, 100 famílias. Então, se abre um poço, se faz a rede de distribuição, a Sanepar capacita as pessoas ou uma pessoa daquela comunidade a operar o poço, dosar, colocar quanto cloro é correto colocar, fazer todo um processo para ter um bom abastecimento. Nesses casos, a Sanepar se responsabiliza e, periodicamente, está ali avaliando e capacitando. Então, se uma comunidade precisa disso, procura a Sanepar, procura seu prefeito em primeiro lugar, que essa demanda vem sempre pelas prefeituras, do saneamento rural, que é um grande programa e tem trazido bastante benefícios.
E com muito mais segurança, né?
Muito mais seguro.
Sem dúvida. Com essas paradas, né, de abastecimento que acontecem aí no rodízio, existe alguma chance de trazer um problema nas caixas ou nos encanamentos, nas residências? Essa água que retorna, né, logo depois da parada do abastecimento às torneiras, ela é de qualidade? Essa é uma pergunta da Ângela Silva, que é do bairro Alto aqui de Curitiba, Júlio.
Ela é de qualidade porque, na verdade, você não fecha totalmente o fluxo da água. Ele fica com a pressão muito baixa e fica sem abastecer as caixas d'água. Então, muito dificilmente teriam contaminação. Só haveria uma contaminação se por acaso houvesse uma ruptura na rede ou alguma coisa desse tipo. Então, a retomada da água, por isso, na verdade, a nossa parada é 24 horas sem abastecimento, registros fechados, e 12 horas de retomada, por isso as 36, né? Que é para você retomar o sistema lentamente, com uma pressão correta, para não ter rompimentos e garantir a qualidade da água.
Certo. E por que a água vem, às vezes, um pouco mais esbranquiçada nessa retomada?
É muito mais por uma questão de fluxo de água, é muito mais bolhas de ar dissolvido do que qualquer outro produto.
Certo, mas a população então pode ficar tranquila que está tudo sendo
controlado. A água da Sanepar pode beber tranquilamente.
Tá certo. Outra questão também, Júlio, que está ocorrendo, que é bastante preocupante, são as queimadas ambientais, né, nesse período que aumentou absurdamente, né, em todo o estado. Só em julho, né, a gente estava dando uma olhada aqui, foram 1.505 focos de queimadas no Paraná, 125% a mais do que o mesmo julho do ano passado. Só no início de agosto lá também, foram 674 registros, né, de queimadas ambientais contra 329 também no mesmo período do ano passado. E esses focos de incêndio acabam também atingindo, às vezes, regiões próximas dos reservatórios. Isso aconteceu recentemente também, né, em Curitiba. Isso pode afetar o nosso abastecimento ou prejudicar a qualidade da água? A gente tem alguma consequência em relação a isso?
Pode, em longo prazo. Em curto prazo, nem tanto, mas a fuligem, a qualidade da água é prejudicada, você precisa ter um trabalho mais no tratamento. Mas a longo prazo, sim. Muitas dessas queimadas são criminosas para que as pessoas ocupem essa área depois. Você perde nascentes, você perde a floresta. A floresta é fundamental para que nós tenhamos água.
Certo. Júlio, o que você acha que fica dessa crise hídrica que a gente está passando em todo o estado? Você falou, né, que algumas mudanças podem ser permanentes aí, né, para as pessoas, mas a gente tem memória curta também, né?
Tem uma frase que aprendemos do pessoal que trabalha com a estiagem no Nordeste, é que a primeira coisa que a água lava é a memória da seca. E nós não podemos correr esse risco no Paraná. Então, a gente está vivendo um momento grave, vai passar, daqui a pouco passa, mas nós precisamos entender que os mananciais têm que ser protegidos. Então, as prefeituras, no seu plano diretor, no seu licenciamento, não pode permitir, mesmo que seja atraente uma fábrica, uma indústria ou um novo bairro, loteamento, em cima de um manancial, porque daqui a pouco ele não vai ter água para abastecer aquele empreendimento, aquele loteamento, se ele perder o manancial. Então, tem que ter uma política de Estado e em cada prefeitura fazendo isso. Se Curitiba quer ter água nas próximas décadas, região metropolitana, tem que preservar a Serra do Mar. As nossas grandes nascentes estão ali. Sem a Serra do Mar, primeiro, ficaria uma região muito mais feia, sem aquelas montanhas, sem aquela floresta, e sem qualidade ambiental e qualidade d'água. Então, isso é fundamental. Eu entendo que as posturas das pessoas em relação ao consumo d'água e entender que a conservação dessas áreas é fundamental para o abastecimento não pode ser esquecido de maneira alguma.
Sem dúvida. Reginaldo dos Santos de Pinhais, para a gente encerrar, Júlio, ele diz assim, quero externar meu reconhecimento à Sanepar pela logística que vem realizando para levar a água às torneiras das cidades afetadas pela falta de água, né? Nos lugares mais atingidos. Sei que não é fácil esse procedimento. Gostaria de entender de maneira simples como é feita essa engenharia de rodízio e por que, que é importante a gente entender por que, que temos que, né, continuar convivendo com rodízio ainda mais por esse tempo.
Simplesmente porque não tem água para todo mundo na abundância que seria necessária. Mas obrigado pelas suas palavras. É muito difícil. Hoje, com 36 por 36, nós paramos um terço da cidade. Então você desliga a torneira todos os dias de 1 milhão e 200 mil pessoas e religa outras 1 milhão e 200 mil pessoas. Então realmente é um trabalho da equipe de operações Hérculo para fazer tudo isso. Todo esse processo causa tensões, causa rupturas, causa problemas na rede, e o pessoal de operações tem feito um trabalho fundamental. Eu queria colocar três pontos que são muito importantes. É o rodízio, né, que já economizou 68 bilhões de litros d'água, que equivale todo o Iraí, que é o nosso maior reservatório, é maior que o Iraí. As obras, que nem eu falei, essas duas que vão estabilizar aqui na região de Curitiba e em outras regiões do estado. A população, que é fundamental para que nós tenhamos chego até aqui, né? Sem a compreensão da população não teríamos esse sucesso. Mas temos que torcer pelas chuvas, né? É as chuvas realmente que estão fazendo falta. Só um dado. Nos últimos 12 meses, em Curitiba, choveu 200 milímetros a menos que é o normal. Mas nos outros 12 meses anteriores, choveu 600, quase 700 a menos. Então, a gente tem um déficit muito grande, de mais de 1.000 milímetros, ou quase 1.000 milímetros de chuva. Quando nós esperávamos estar tendo chuvas a mais, nós continuamos tendo chuvas a menos. Por isso, a dificuldade de recuperar os reservatórios da região metropolitana.
Certo. E para os ouvintes de Curitiba e região metropolitana que estão aí com a gente agora, Júlio, vamos tentar dar uma esperança aí. Quando é que esse rodízio pode melhorar um pouquinho, já que vai entrar essa novidade na sexta-feira, né? Dessa parceria com a Petrobras. E logo na sequência, em setembro, né? Também que temos outras novidades aí.
Aquela boa notícia é que nós estamos muito melhor que o ano passado.
Certo.
Né? Hoje nós estamos com 52,6, ano passado estamos com 34,9 nesse mesmo
dia. Esse nível dos reservatórios, né?
Nível dos reservatórios, ou seja, estamos com 18 pontos percentuais a menos, então temos uma segurança maior. Nós não vamos buscar um novo número, tipo, se atingir 60, vamos reduzindo. Como nós estamos chegando perto da primavera, se com essas obras, né, o rodízio, a economia e essas obras, nós conseguimos estabilizar os reservatórios, sei lá, pode ser em 49, em 51.
Mas que fique ali, né, nessa margem.
Que ele fique estável, a gente pode começar a reduzir o rodízio. Né? De novo, chuvas. Eu sempre coloco que o número mágico é 100 milímetros. Quando chove, em média, 100 milímetros na região metropolitana de Curitiba, você tem 0 a 0. Então, chegando esses números, chegamos próximos a isso, a gente fica bem mais tranquilo e confortável.
Tá certo. Júlio, a gente encerra então por aqui o programa Em Pauta de hoje. Agradeço imensamente a tua participação, tua presença. Se quiser deixar um recado final aí para o ouvinte.
Eu só quero agradecer a toda a população do Paraná, o apoio que tem dado, o entendimento que tem tido desse sério momento que nós estamos passando. Né? Sem o apoio da população, seria muito difícil atravessarmos essa crise, e tenho certeza que a Sanepar está trabalhando ao máximo para minimizar isso e nos prepararmos para as mudanças climáticas no futuro.
Tá certo. Mais uma vez, muito obrigada, Júlio.
Obrigado a você.
Muito obrigada a todos pela sintonia, pela audiência. Em Pauta fica por aqui. A gente volta na semana que vem com mais um assunto que interessa para todo o Paraná. Muito obrigada pela companhia e até mais.
Você ouviu Em Pauta. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná.